Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, gente, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em mais um Central Manhã. Aqui pela sua emissora, aí depois desses dias aí que tiramos para dar uma voltinha lá na nossa cidade, estamos de volta. Queremos agradecer ao companheiro Humberto, que ficou sozinho aí com o Carlos Rocha, mas hoje já estamos de volta aqui no Batente para levar as melhores informações do dia. E vamos começar o Central Manhã de hoje já trazendo essa informação lá direto da região limítrofe entre o estado do Maranhão e também o estado do Tocantins. É que a queda da ponte entre os dois estados completou um mês e os impactos na economia seguem afetando as pessoas naquela região e também as três pessoas seguem desaparecidas. Vamos também trazer informações da situação em que passa algumas cidades do Maranhão. Olha, as cidades do nosso estado decretam situação de emergência devido à estiagem. Alguns locais chovem, mas alguns locais ainda precisam da mão amiga lá do que vem do céu. Então, foi decretado esse estado de emergência. Também vamos trazer informações. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo de chuvas intensas para 58 cidades do Maranhão nesta quinta-feira. Olha, furtos da cidade de Balsas, uma nova referência dos ladrões, agora são os estepes, os pneus, aqueles pneus de socorros que ficam nos veículos. Agora estão encontrando essa nova modalidade para praticar crimes. Também vamos trazer informações direto lá da capital federal. Ministro, olha isso, aqui do nosso estado, o ministro-chefe da Casa Civil, lá da capital federal, ministro-chefe da Casa Civil, diz que ele espera que queda dos preços dos alimentos possa acontecer. Olha, está precisando muitas coisas caras, principalmente itens básicos da nossa alimentação. E teremos ainda a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão. Você já sabe que todas as quintas-feiras teremos aí diretamente lá do nosso estúdio avançado, que fica no centro histórico da nossa capital, a entrevista exclusiva do governador Carlos Brandão com nossa equipe. Claro, o nosso companheiro de bancada, Humberto Fernandes, estará daqui a pouco trazendo todas essas informações, falando com o governador a respeito de inaugurações que aconteceram e também novas ações do governo do estado. Então, tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora, no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta quinta-feira. Hoje já são 23 de janeiro do ano de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado. Você está convidado a estar conosco no resumão das principais informações do dia. Contamos com você.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã de você, aqui todos os dias, você já sabe, temos um encontro marcado para trazer as principais informações do dia, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Queremos aproveitar para agradecer, na verdade, as pessoas que participam com a gente. O nosso repórter Carlos Roger, que não pôde participar hoje com a gente, mas já está mandando aqui a sua mensagem. Ele diz bom dia a todos. Vamos de notícias. Temos também o Elivaldo Ramos, também o nosso repórter lá daquela região de Tutóia. Ele diz bom dia, meu amigo, bom dia a todos e um bom dia também ao nosso querido Maranhão, em nossa terra de encantos. Aqui o Elivaldo Ramos participando com a gente. O povo também lá da Rádio Tarumã, 87,9 FM, ele diz bom dia, mais um dia abençoado com muitas notícias. Aí que as pessoas já participando com a gente. E você, onde quer que você esteja nos acompanhando, você já pode mandar a sua participação. Para isso, basta você ir ao YouTube, procurar por Central de Notícias Brasil e você fazer aquele comentário lá no chat, que será sempre um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui como os nossos teleouvintes. Mas vamos começar o jornal de hoje já trazendo essa informação lá da região de Estreito. Olha, o desabamento da ponte, você sabe, aconteceu no dia 22 de janeiro, aliás, de dezembro, completou um mês no dia de ontem, e ainda a população daquelas duas cidades, tanto Aguianópolis como também Estreito, ainda sentem os impactos causados devido à queda da ponte. Há mais de um mês, desde então, a população tem sofrido alguns problemas. E, além desses impactos, o mais triste ainda é que três pessoas ainda seguem desaparecidas. Por mais que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, venham realizando trabalhos intensos, mas essas três pessoas ainda não foram localizadas. Inclusive, já nas últimas horas, nos últimos dias, algumas empresas começaram a realizar alguns furos nas estruturas para que sejam colocados explosivos. Então, a tendência é que nos próximos dias, todo aquele resto de ponte que ficou seja demolido para que possa começar a construção do novo equipamento público, que tem causado muitos transtornos naquela população. Segundo a Associação Comercial lá de Estreito, 70%, olha só, gente, 70% das empresas da região sobreviviam das atividades relacionadas ao uso do transporte rodoviário. Ou seja, empresários já estão somando prejuízos e também há registros até mesmo de demissões. Claro, o comércio deixou de vender, até porque a mercadoria está tendo dificuldade de chegar, então houve essa queda na venda, então com isso os empresários são obrigados a realizar demissões. E para quem que sobra? Sobra para o pai de família, que depende daquela renda, muitas das vezes é a única renda que a família possui. Então, por isso que tem que ser tomado uma providência o mais rápido possível. Então, enquanto não há meios de transporte por terra, a população se arrisca em embarcações, como você que está acompanhando através do Central de Notícias Brasil, nosso canal no YouTube e também nas televisões, dá para você ver como aquela população está sobrevivendo. Essa é uma das lanchas que realiza o transporte daquela região. Algumas máquinas já trabalham no retorno para que possa ser regularizado, ser colocada em prática toda aquela estratégia do DENIT para que possa fazer que tenha travessia em outra região, mas o fato é que aquela população vem sofrendo bastante com os impactos. Então, sobre a retirada dos materiais agrotóxicos, aqueles defensivos que caíram no leito do rio, então a maioria deles são inclusive ácidos sulfúricos que ainda estão no fundo do rio. Então, a empresa que é a responsável pelos produtos contrataram outras empresas especializadas nessa área de produtos perigosos para coordenar as ações de retirada. Então, é um trabalho árduo, um trabalho que já acontece há quase um mês, e quem está sofrendo de fato é aquela população. Quem mais sofre, na verdade, os impactos são as pessoas que estão nas duas cidades, tanto Aguianópolis do lado Tocantins, como também Estreito do lado Maranhão. Mas o fato é que atinge toda aquela região do entorno. Ontem, inclusive, eu acompanhei uma entrevista de um comerciante lá da área de restaurante que fica naquela região, e o que ele falava é que estaria muito preocupado, até porque a informação que temos aqui é que aquelas pessoas que moram, que comercializam naquela região, devem receber informações nas próximas horas da Marinha, para que possam deixar os locais, porque aquele restante da ponte que ficou deve ser colocado os explosivos para que seja demolido e assim se iniciar um novo trabalho para a construção de uma nova ponte. Mas o fato é que tem deixado muitos problemas naquela região. Mas agora vamos falar de chuva, gente. Chuva, pois é que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem um alerta amarelo de chuvas intensas para o Maranhão. Olha, de acordo com o órgão, o alerta de perigo potencial vai atingir cerca de 58 municípios, ou seja, praticamente um terço de todos os municípios do estado do Maranhão. Então, esse alerta tem validade até às 10 horas desta quinta-feira. Algumas cidades acredita-se que já estejam chovendo, mas é preciso que você fique bastante em alerta. A previsão do IMET aponta ainda que pode chover entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros durante todo o dia, de 20 a 30 por hora ou até 50 milímetros durante todo todo o dia. Isso para toda essa região que compreende os 58 municípios. Então, é preciso você ficar em estado de alerta. Aqueles cuidados você já sabe. É preciso não ficar debaixo de árvore, se possível, ficar dentro das residências ou até mesmo dentro dos veículos, que segundo as autoridades seria o lugar mais seguro para que as pessoas possam ficar durante esse período chuvoso, principalmente no momento daquelas chuvas fortes e também de raios. Agora vamos com o repórter, o Elivaldo Oliveira, que chega para participar com a gente. É que o governo trabalha na redução dos impactos em todo o estado, principalmente na Grande Ilha. Vamos acompanhar.
Com o impacto das primeiras chuvas fortes no Maranhão, o governo do estado, através da Sinfra, está atuando na prevenção para reduzir danos à população. Os trabalhos na Grande Ilha, no momento, estão concentrados principalmente na recuperação de vias. De acordo com o secretário Aparício Bandeira, além do trabalho nas vias, o governo montou uma força-tarefa que está monitorando as chuvas em todo o estado.
Então, há cerca de uma semana atrás, principalmente de segunda para terça da semana passada, onde tivemos cerca de 10, 12 horas de chuvas ininterruptas. E caiu um volume pluviométrico, nunca tinha se visto nos últimos 30 anos. Há quem diga que conseguimos até cerca de 280 milímetros. Com isso, se afetou de forma até assim, de forma acentuada, as rodovias e as pontes da Grande Ilha, que é de sob a responsabilidade do governo do estado. Então, logo as chuvas cessaram, o governador, juntamente com o governador, fizemos visita em loco, quando detectamos vários problemas nas rodovias e nas pontes e nas passagens de águas que ficam na periferia de São Luís. O governador determinou imediatamente que nós fizéssemos serviço de contenção, fizéssemos serviço de limpeza e recuperações de pontes e das rodovias MAs que cortam a ilha de São Luís. E assim foi feito. A gente está atento, nós temos duas empresas grandes nas regionais da ilha de São Luís, trabalhando. Quando a chuva está muito intensa, que às vezes nós temos problema na rodovia, imediatamente, na mesma hora, a gente não pode intervir. Mas assim que a chuva diminui um pouco, como aconteceu na litorânea, onde teve queda de barreiras, imediatamente a gente chegou, limpou, conteve. Portanto, a gente está atento, nós temos aqui uma equipe muito, muito eficiente que acompanha dia e noite a situação, não só da ilha. Toda a chuva não foi só na ilha de São Luís, a chuva abrangeu todo o estado do Maranhão e nós tivemos problemas em todo o estado do Maranhão, mas já estamos resolvendo, tranquilizando a população.
Ok, muito obrigado então ao Edivaldo Oliveira trazendo essas informações, principalmente essa entrevista com o secretário da Sinfra, Secretaria Estadual de Infraestrutura, o Aparício Bandeira, falando dessas ações realizadas pelo governo do estado para minimizar esses impactos. A gente sabe que a gente mora no estado que tem 6 meses de estiagem e também 6 meses de chuva. Então, durante o período chuvoso, é preciso ter a atenção redobrada. Mas por falar ainda em situação de emergência, olha, gente, 14 cidades do Maranhão decretaram situação de emergência. Algumas cidades estão chovendo bastante, enquanto outras ainda sofrem com o período de estiagem. Então, o Ministério da Integração e o Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência das cidades maranhenses de Codó, olha só, Codó e Matinha, que estão afetadas pela estiagem. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União. Então, com mais essas duas cidades, esse número já chegou a 14. Agora as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações da defesa civil, como compra de cestas básicas, também água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, assim como kits de limpeza de residência, higiene pessoal, dormitório, entre outros. Então, à medida em que é decretado esse estado de emergência, essas prefeituras podem realizar essas compras sem que tenha que passar pelo processo de licitação. Porque você já sabe, como se trata de uma coisa pública, quando se passa de 10 mil reais até 10 mil reais, pode ter essa dispensa de licitação. Mas a partir de 10 mil reais, aí tem que recorrer a todo o processo licitatório, que inclusive é muito burocrático ainda no país. Mas agora, com a medida que é decretado esse estado de emergência, então essas instituições, essas prefeituras podem realizar essas compras. Eu lembro que, ultimamente, a cidade de Santa Helena era uma das que tinha decretado situação de emergência justamente devido ao período de estiagem. Mas agora, com Codó e também a cidade de Matinho, então esse número já chega a 14. Vamos ter aqui um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã pela sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.